Oi, você conhece a história da primeira medalha olímpica em esportes coletivos da história do Brasil?
Basketball history.
Esse é o Histórias do Basquete, que está sempre relembrando algum fato marcante que aconteceu na modalidade. Eu sou o Renan Ronge e também estou no TikTok contando essas mesmas histórias em um formato um pouquinho diferente. É só procurar esse mesmo nome, Histórias do Basquete, por lá que você vai me encontrar. Já que a gente está num ritmo de Copa do Mundo, tava na hora de sair da NBA e contar uma história do basquete de seleções por aqui, né? Então bora começar essa resenha. A Copa do Mundo e as Olimpíadas tem uma coisa que é só delas, né? Parece que é algo místico a forma como elas mexem com a gente e muda toda a nossa prioridade naquele período curtinho que elas acontecem a cada 4 anos. Isso não aconteceu do dia para a noite. Nenhum torneio nasce grande. As coisas são construídas e a tradição vai surgindo dessa sequência de edições e acontecimentos em cada um deles. São as histórias desses eventos que atraem cada vez mais pessoas e vai aumentando a dimensão do que é estar em um torneio desse tamanho. E tem uma Olimpíada que é bem importante na história do basquete, que ajudou a construir a modalidade que a gente é apaixonado hoje. São os Jogos Olímpicos de Londres em 1948. Antes da gente falar de basquete, deixa eu te dar um contexto sobre o que estava acontecendo naquele ano. Para começo de conversa, uma edição que quase não aconteceu, e você deve imaginar os motivos. O mundo ainda estava se reconstituindo da Segunda Guerra Mundial. As edições de 1940 e 1944 já não haviam acontecido, mas o Comitê Olímpico se reuniu porque acreditava que era uma boa ideia a realização naquele ano. Afinal de contas, as Olimpíadas foram criadas com o propósito de usar o esporte como ferramenta social para estimular paz e respeito entre os povos, e era uma coisa que o mundo estava precisando naquele momento. Quando o comitê formalizou o que aconteceria aquela edição, claro, surgiram alguns empecilhos. A União Soviética, por exemplo, se recusou a participar. Mais tarde eles usariam muito o esporte como mostra da sua força durante a Guerra Fria, mas ainda não era o momento. A Alemanha não foi convidada. Quem sediaria a edição daquele ano seria Tóquio, mas o Japão, que pertencia ao lado derrotado da guerra, também estava num momento de reconstrução e decidiu abdicar desse direito e não participou do evento. A maior parte dos países na Europa ainda vivia um momento bem ruim, economia destroçada, muitas cidades destruídas, boa parte da população com dificuldade em conseguir comida. Então ninguém estava dando muita bola para esse negócio de Olimpíada. Quem estava em plena ascensão econômica e social eram os Estados Unidos, que colocaram 4 cidades como candidatas para receber aquela edição. Mas no final das contas, através de uma votação, decidiu-se que Londres receberia os Jogos. Era uma oportunidade de estimular economicamente a cidade e também de fornecer uma fonte de distração para a população. Só que tinha um problema. A cidade ainda estava destruída em vários pontos por conta dos bombardeios e a população ainda estava vivendo um racionamento de comida pela dificuldade logística de abastecimento em função desses locais que ainda estavam destruídos. Por conta disso, essa foi a Olimpíada da Austeridade. Não foi construída uma Vila Olímpica, por exemplo, porque o país sede não tinha dinheiro para isso. Os atletas teriam acesso à mesma quantidade de comida racionada que o restante da população, e qualquer comida extra deveria ser trazida pela própria delegação. Para você ter uma noção, o Brasil levou junto com a sua delegação, de acordo com os registros da época, 5 caixas de banana, 1 caixa de carne seca, 1 de toucinho, queijo, batata doce, 2 caixas de guaraná e algumas galinhas. E sabe o pior de tudo? Tudo isso se perdeu durante a viagem. Tô falando sério, a comida nunca chegou em Londres e os atletas tiveram que se contentar com as porções reduzidas do racionamento. Mas agora vamos falar de basquete. Essa Olimpíada tem algumas boas histórias. Era a segunda vez que o basquete masculino estaria nos Jogos Olímpicos valendo medalha. A primeira vez tinha sido em 1936, em Berlim. E seria a primeira vez, olha só, que o basquete olímpico seria praticado em ginásios, ou seja, em quadras fechadas. Na primeira edição, o basquete era jogado em um campo adaptado. Imagina que beleza que não deve ter sido os jogos. Além disso, como o esporte era muito novo, muitos países constituíram sua confederação e começaram a treinar especificamente para aquele torneio. aconteceu, por exemplo, com a Irlanda e com as Filipinas. O Reino Unido também começou a divulgar mais o basquete visando a conquista de uma medalha nessa modalidade nova. Boa parte das delegações dos 23 países que disputaram os jogos eram constituídos de soldados que começaram recentemente a praticar a modalidade. Então essa edição ajudou bastante a difundir a modalidade em alguns países que ainda não eram muito familiarizados com o esporte. E dentro desse contexto eu queria destacar duas histórias em particular. A primeira delas envolve os Estados Unidos, a referência no basquete. Isso porque eles estavam vivendo um momento muito importante, a quebra da segregação racial na sua seleção de basquete. Pois é, até aquele momento um atleta negro nunca tinha sido convocado para defender a seleção dos Estados Unidos na modalidade. Era um momento de intensa segregação no país. O Sul vivia sob as leis de Jim Crow, que eram o que estabelecia coisas como banheiros separados, bebedouros separados, segregação nas escolas, no transporte público, em todo lugar. Mas depois da Segunda Guerra, quando brancos e negros lutaram juntos pelos Estados Unidos, isso estava começando a mudar. Esse convívio mútuo na guerra foi um propulsor para os movimentos dos direitos civis, encabeçados por movimentos de pessoas negras no país, começar a desafiar esse sistema. Foi em 1948, por exemplo, que o presidente Harry Truman eliminou a segregação racial das Forças Armadas. Quando a gente vem para o mundo do esporte, isso ainda estava engatinhando ainda mais. A NBA tinha 2 anos de existência, ainda chamava BAA, e jogadores negros ainda não podiam atuar. Essa quebra só vai acontecer na liga em 1950. No esporte profissional, estava começando no beisebol, com o pioneiro Jackie Robinson entrando na MLB em 1947 pelo Brooklyn Dodgers. Tem um filme excelente contando a história dele, inclusive, chamado 42. Nos programas esportivos das universidades, a segregação lentamente estava deixando de existir. E quando a gente chega nessas Olimpíadas, teve um jogador que era tão bom que levantou essa discussão no comitê que definiu a seleção de basquete deles. O nome dele era Don Barksdale. Talvez você não conheça esse nome. O Don Barksdale é um pioneiro dos anos 40 que recebe muito menos reconhecimento do que ele fez pelo jogo. Para você ter uma dimensão, em 1949 ele recebeu uma carta de um dono de time da NBA pedindo desculpas para ele, porque queria contratá-lo, mas a liga não permitia. O Big Don, como ele era conhecido, era um jogador que desenvolveu sozinho um jogo de pés e uma forma de atacar a cesta no garrafão que pouquíssimos conseguiam imitar. Mesmo com todas as oportunidades possíveis sendo negadas a ele, ele simplesmente amava demais o jogo e se manteve praticando em parques até chamar a atenção da tradicional UCLA. Depois da universidade, ele se manteve jogando de forma amadora em circuitos para jogadores que não recebiam e se destacando neles. A seleção americana de 48 era composta em parte por jogadores da tradicional Universidade de Kentucky e em partes por um time amador chamado 66ers. Todos brancos. Embora fosse um time muito bom, faltava profundidade no garrafão. E foi quando surgiu o debate sobre convocar o Don Barksdale. A seleção acabou chamando ele, e para suavizar a sua convocação para a população branca do Sul, ela foi tratada como, abre aspas, o grande experimento. E foi assim que o Big Don quebrou mais uma de tantas barreiras raciais que ele precisou atravessar. Na preparação para os jogos, ele sofreu problemas rotineiros como não poder dormir no mesmo hotel do resto do time por ser um ambiente segregado. Em um jogo treino realizado no ginásio de Kentucky, com a casa cheia e uma torcida composta basicamente por pessoas brancas, elas puderam testemunhar pela primeira vez coisas como atletas brancos e negros dividindo uma garrafa d'água. Aquela coisa de no meio do jogo um bebe um gole, passa para o outro bebe, passa, por aí vai. Para aquelas pessoas, naquele momento, assistir isso era como se um disco voador pousasse no meio do ginásio. Imagina num mundo que bebedouros são divididos assistir uma cena como essa. Sob qualquer ótica possível, o grande experimento, como foi chamado, foi um sucesso. Don Barksdale não se sentiu excluído pelo time, mesmo tendo nele nomes como Adolph Rupp, o técnico de Kentucky que era conhecido por não ceder bolsas escolares para atletas negros. E dentro de quadra ele respondeu muito bem, se adaptando ao sistema ofensivo rápido de Kentucky e sustentando uma boa defesa na meia quadra. A seleção americana, claro, ganhou todos os jogos e foi medalha de ouro naquele torneio. Os atletas americanos, principalmente os pivôs, eram tão superiores fisicamente que foi depois dessa Olimpíada que surgiu a regra de 3 segundos no garrafão da FIBA. E alguns anos mais tarde, aquele mesmo Don Barksdale receberia uma oportunidade na NBA e faria história de novo. Ele foi o primeiro jogador negro a ser All-Star e jogar o jogo das estrelas da liga. Ele foi muito importante na quebra da segregação racial no basquete nos Estados Unidos. Agora, tem uma outra história incrível nessa Olimpíada, a do Brasil. Olha só, o técnico da nossa seleção na época era um professor chamado Moacir Dayuto, e ele é um dos nomes mais importantes da modalidade no país, porque ele foi um pioneiro à sua própria maneira. Ele desenvolveu alguns dos primeiros livros e metodologias de como ensinar os fundamentos do jogo no país. Foi multicampeão no nível universitário e profissional, onde atuou principalmente no estado de São Paulo, conquistando títulos por Corinthians, Palmeiras e Sírio. Ele era conhecido pela sua popular estratégia de criar um time com boa movimentação de bola e capacidade de driblar e segurar o jogo por muitos minutos. Lembrando que estamos em uma época que não existia o relógio de 24 segundos. Agora deixa eu te falar do desafio dessa seleção. Eles tiveram 30 dias de treinamento no Brasil, um período ridiculamente baixo. Eles viajaram com uma bola para treinar e não tinham quadras disponíveis para treino, somente um campo todo esburacado próximo da base militar onde eles estavam. Treinar nesse campo levou a duas lesões de jogadores no time, sendo um deles o titular Afonso Évora, o Fonfon, que foi ídolo no Flamengo também. E olha só, a delegação do Brasil inteira só tinha um médico à disposição, e com poucos equipamentos. O alojamento ficava a quase 2 horas dos ginásios, e como a comida se perdeu nas viagens, os atletas tinham uma alimentação pequena e restrita àquela do racionamento. Tá bom de desafio, o que mais? E a seleção brasileira daquela época tinha alguns nomes muito importantes também, como por exemplo, o armador que comandava as ações ofensivas e tinha um papel de liderança no elenco, Rui de Freitas, conhecido como Tio Rui. Ainda tinha um ala que era talvez o melhor jogador ofensivo daquela geração, Alfredo da Mota, que atacava muito bem a cesta. Também tinha um ala que se destacava pelo seu controle de bola e sua fluidez se movimentando. Ele parecia que flutuava durante as jogadas. Por conta disso, Zene de Azevedo recebeu o apelido de Algodão, também ídolo do Flamengo, inclusive. Também tinha o Alberto Marçon, o pivô que tinha o desafio de frequentemente enfrentar atletas mais altos e mais fortes que ele. Outros nomes daquele time eram Newton Pacheco, o especialista em arremessos Brás, Marcos Vinícius Dias, Alexandre Geminhag e Massiné Sorcinelli. Todos eles viajaram para Londres em condições pavorosas, sem saber sequer se teriam emprego quando voltassem, e também sem saber que acabariam fazendo história na modalidade. O Brasil fez uma grande fase de grupo. Logo na estreia, pegou a vice-campeã europeia Hungria, um time com jogadores mais altos e mais fortes, e teve uma vitória sofrida por 45 a 41. O placar é baixo, mas lembra que não tinha o relógio de 24 segundos. Logo na sequência, pegaram o Uruguai, que já tinha vencido a seleção brasileira algumas vezes em torneios sul-americanos, e mais uma vitória apertada, 36 a 32. Enfrentando um time mais fraco na sequência, a Grã-Bretanha, eles sabiam que o saldo de pontos era importante. Ganharam por surreais 76 a 11. Ainda venceram Canadá e Itália. Nas quartas de final, o Brasil enfrentou a também fisicamente imponente Tchecoslováquia e venceu, indo parar na semifinal contra a França. O momento era todo do Brasil, mas as lesões, a ausência de médico e de uma preparação física adequada acabaram fazendo o país pagar o preço. Enfrentando a França nas semifinais, o Brasil era considerado uma equipe superior, mas foi derrotada por 43 a 33. A França foi presa fácil para os Estados Unidos na final, mas o Brasil fez um jogo duríssimo pela disputa de bronze contra o México e acabou se saindo melhor. 52 a 47, medalha de bronze para o Brasil. Essa foi a primeira medalha da história do Brasil em esportes coletivos em Olimpíadas e também a primeira em quase 28 anos naquele momento. Era uma conquista inédita e histórica, que infelizmente acabou meio esquecida. No Brasil só se falava dos preparativos para a Copa do Mundo, que aconteceria em casa 2 anos depois, em 1950. E mais tarde viria no basquete uma geração que conquistaria mais coisas, de forma que essa seleção de 48 acabou sendo menos celebrada do que deveria. Não temos registros de áudio ou de vídeo dos jogos. Nenhum dos atletas ainda está vivo para compartilhar a história. Mas nada tira o gosto de uma medalha heróica em um torneio dessa magnitude. No fim das contas, essa Olimpíada de Londres cumpriu seus 2 objetivos. Forneceu uma fonte de distração para os ingleses, que começaram céticos, mas logo foram abraçados pelo espírito olímpico. Permitiu que países que se enfrentaram em campos de batalha pudessem ter uma disputa saudável e harmoniosa. Interferiu positivamente no fim da segregação racial dos Estados Unidos. e trouxe mudanças importantes para o jogo de basquete. Não dá para dizer que ninguém saiu perdendo nessa. Você conhecia essa história? Se não, deixa eu te pedir uma coisa. Deixa uma avaliação positiva no seu agregador de podcast se você gostou. Aquelas 5 estrelinhas no Spotify, na Apple, porque você ajuda esse programa a chegar em mais pessoas. A gente se vê no próximo episódio.